É difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
E esta manhã o Ainda Bem que Faz, essa pergunta é também ao vivo no Facebook e site do Observador. Paulo Ferreira e Júlio Magalhães, hoje falamos de lixo eleitoral, vidas difíceis, ameaças não concretizadas, mas Júlio, começamos por pandemia sem fim.
Começamos, sim senhor, bom dia.
Bom dia.
Ora, a Organização Mundial de Saúde estima quase 700 mortes só na Europa até à primavera. Será que isto não vai acabar, Paulo?
É, pelo menos não vai ser fácil, não é? Atingirmos um patamar de controlo nesta pandemia.
É, e voltam os conselhos para as pessoas, o uso da máscara, a ventilação de espaços, tossir para os braços, algo que já parecia distante. Os números da OMS são, no mínimo, assustadores e não tarda, depois das vacinas, voltarão os discursos a responsabilizar o cidadão pelo aumento de casos. Pela Europa fora, a resistência à vacina parece ser o indicador mais evidente para esta nova vaga. Portugal é uma das poucas exceções no panorama europeu, mas há algo que vale a pena esclarecer. As vacinas terão uma capacidade de resistência de cerca de 6 meses. Será que daqui em diante, sempre que houver novas vagas, a população terá sempre que ser vacinada?
É uma boa pergunta, hein? Fica por aí. Olha, afinal, as ameaças de André Ventura de retirar o apoio ao Governo Regional dos Açores eram mesmo só isso? Ameaças?
É o que parece. O deputado Chega deve votar a favor do orçamento, não?
É, foi um número daqueles, tipo, agarrem-me, senão eu derrubo o Governo, não é? José Pacheco, o deputado Chega dos Açores, agarrou o líder do partido e o Governo, afinal, parece que não cai. Fica, então, a ideia de que André Ventura terá feito a ameaça como retaliação ao facto de Rui Rio, do PSD, ter afirmado que não aceitaria o apoio de Chega para formar governo no país. Bom, mas como sempre, o que ontem foi dito hoje pode já não ser verdade, não é?
E uma pergunta difícil, com resposta difícil. Como estará a vida em Cabo?
É, de facto, não é fácil responder essa questão, não é? É uma realidade que está muito distante da nossa.
Ontem li a história de mais uma centena de mulheres afegãs que chegaram finalmente ao Reino Unido, depois de uma epopeia na fuga de Cabul. Esta semana, na estreia da CNN, vários jornalistas americanos marcaram presença no nosso país e falaram, entre muitas outras coisas, da voragem das notícias. E a propósito destas cidadãs afegãs, lembrei-me de perceber o que se passa em Cabul, a capital do Afeganistão, e concluí que já não há notícia. Aquilo foi um tema quase único durante dias a fio, ainda há 2 meses, com a tomada de poder por parte dos Talibã, com o mundo a assistir a imagens que já não pareciam deste século, eis que de repente o centro da notícia fez rotação e o Afeganistão saiu do topo da atualidade, ou mesmo da atualidade. São assim os novos tempos da informação.
É verdade. Olha, e de quanto tempo precisam os partidos para retirar os cartazes eleitorais que ainda estão nas ruas?
É, precisam de muito tempo porque ainda há muitos por aí.
Há muitos. Já passaram 2 meses depois das eleições autárquicas, mas as bermas de estradas e de ruas ainda têm muitos cartazes de vários partidos. É um clássico, não é? Eleição após eleição, os partidos são muito rápidos a colocar os cartazes nas campanhas eleitorais, mas depois esquecem-se deles e continuam a sujar a paisagem e o ambiente urbano. São maus exemplos de onde deviam vir, essencialmente.
Os bons exemplos, não é? Ainda bem que faz essa pergunta sempre com o Paulo Ferreira e o Júlio Magalhães. Se perdeu a edição de hoje, já sabe que a pode ouvir à hora que lhe der mais jeito, através de podcast.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
As armas e os barões.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.